Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje conversando com Poliana Ferrari, autora do livro Como Sair das Bolhas, publicado pela Eduk, editora da PUC São Paulo.
Juliana, de que maneira a evolução tecnológica mudou o jornalismo?
Mudou de várias maneiras. As plataformas mudaram a forma da gente fazer jornalismo, da apuração à edição. Então, as plataformas, você faz vídeo, o repórter sai, já grava um vídeo ao vivo. Plataformas de publicação, se é blog, se é podcast. O podcast nunca teve tão forte. O áudio voltando para programas editados na web. A rádio nunca teve tão forte. Então, assim, as plataformas mudaram, as bolhas aumentaram, mas tem uma coisa que não muda no jornalismo, que é a prestação de serviço, promoção do debate público, o senso crítico e a ética. Isso não muda. Pode ser em papel, no rádio, digital, no aplicativo, holográfico, não importa quanto a gente avançar, eu acho que assim, a gente não pode perder o eixo do jornalismo.
Juliana, como fazer um bom uso das redes sociais?
Olha, acho que a primeira coisa é você não ficar preso na sua bolha, perceber que assim, é bom você ter pessoas que pensem diferente de você, dá mais trabalho o debate. Nesses 14 anos as pessoas foram limpando suas redes, desde lá do velho Orkut. Meu tio pensa muito diferente, fala bobagem, eu deleto meu tio, ou vice-versa, ou deleto o chefe, mas aí isso foi ficando cada vez mais posterizado e cada vez mais só com pessoas que pensam iguais a você. Então isso é muito ruim, né? Porque o mundo é muito mais multifacetado do que homogêneo. Então não fique nas bolhas, é importante ter gente que discuta diferente de você. E a outra coisa também, não saia compartilhando, curtindo loucamente. Seja mais seletivo no que você compartilha e curte. Leia primeiro, é um projeto bacana, é um projeto de pesquisa. Vindo para cá, vou até dar parabéns no ar aqui na rádio, o pessoal da Federal de UFMIG, lá de Belo Horizonte, né? Federal de Minas, que está com um projeto de bot para pegar fake news, para ajudar as pessoas na eleição não caírem em notícias falsas. Então, isso estava vindo para cá e eu compartilhei. Porque é um projeto bacana, eu li, entendeu? São os meninos lá da Federal de Minas. Então, agora eu não saio compartilhando qualquer coisa. Né?
Madrid, 5 de junho de 2017. Você conhece Laura Sommer, do Chequeado.
É, isso foi um encontro muito interessante. Eu devo isso à Cristina da Lupa, que me contou desse congresso, que ia ter o Global Fact 4, agora vai sair o 5, que era um encontro de checadores do mundo. Eu nem achei que estava tão organizado o mundo com esses checadores, agências de checagem já se organizando. Né? Foram mais de 180 pessoas que tive o prazer de estar junto por 3 dias discutindo checagem de todas as formas, sejam os bots, né, os algoritmos, seja checagem em vídeo, que as redações fazem para se, né, instrumentalizar para esse problema, por que os políticos mentem em todos os países e como criar ferramentas de verificação. E aí encontrei a Laura, que assim, é uma guerreira também, mulher, jornalista, mãe, faz yoga, acredita no caminho óctuplo também. E aí ela está à frente do Chequeado, que foi o primeiro da América Latina, né, muito antes do Trump. Ela começou em 2010, então tem todo o mérito aí. E foi muito bacana conhecê-la e acompanhar esse trabalho que eles fazem na Argentina.
Com a mais absoluta sinceridade, Eu completo agora 27 anos na Polícia Civil como investigador de polícia. Essa aí foi uma situação bem chocante, né? Pela absoluta possibilidade de defesa da vítima. Uma moça, uma senhora cercada, agredida, espancada, torturada por diversas pessoas. E por qual motivo? Nenhum. Nem se tivesse motivo, não é verdade? Aspas, um motivo para que eles efetuassem isso aí, né?
Poliana, o caso de Fabiane de Jesus pode se repetir?
Pode se repetir. Eu fiz questão de colocar no livro que, assim, fake news matou uma mulher no Guarujá, né, no interior de São Paulo. Foi confundida com uma outra mulher que fazia magia negra com crianças, que tinha um retrato falado que a polícia estava procurando. Entraram na sua casa, foi arrastada pelos cabelos e foi linchada na frente de casa, deixou filhos, deixou marido. Então, assim, e isso começou, era um boato que circulava no Facebook da comunidade ali, classe C, comunidade meio carente do Guarujá, e assim, em questão de horas ela foi morta. Então eu fiz questão de colocar no livro e pode se repetir sim, a gente tem que ter... Difamação a gente vê muito, imagem das pessoas destruindo a vida de alguém, a moral e tal, mas esse caso, assim, a pessoa morreu mesmo por notícia falsa.
Juliana, como é que você viu o Abraço Corporativo?
Olha, esse documentário é sensacional. Assim, eu tinha assistido, mas não assim, para usar em aula, que sou professora da PUC no jornalismo, mas não tinha me tocado da abrangência, de genialidade do Goffman que fez esse documentário. Aí assisti de novo, eu estava em Portugal, lá no tempo lento, né? Na noite lenta de Portugal, todo mundo dorme 9 da noite. E fiquei assistindo e vendo as falas de novo. E assim, como um querido amigo, o Heródoto Barbeiro é um querido amigo, como que até ele caiu no Abraço Corporativo e depois ele, no próprio documentário, justifica, né, que era tão bem montado e ele não checou. Então eu falei, não, esse caso a gente tem que contar de novo no livro.
Juliana, você não gostaria de abordar alguma questão do livro que eu não toquei?
Olha, eu acho, Marcelo, isso foi genial. Assim, você tocou em quase todos os pontos do livro. Tem uma parte do livro que acho que é essa que você até tocou e eu falei um pouco do tempo lento. Tem uma parte que eu falo, tem várias pesquisas cognitivas, que assim, o cérebro precisa de 3 a 5 minutos para absorver uma informação nova, né? E o dedo é muito rápido nessas telas touch. Então, assim, a gente ter mais... usar mais o cérebro e menos o dedo, né? E compartilhar essa loucura, andar olhando para telas e compartilhando qualquer coisa. Então, acho que essa é uma parte legal de reforçar do livro.
Mas você também aborda a questão afetiva.
Também.
Como as pessoas estão substituindo as relações humanas.
Ah, pelos aplicativos de relacionamento, é verdade. Assim, é uma coisa assustadora. Porque quando a gente monitora fake news, pós-verdade, esses bots e tal, tem um mercado negro de perfis, seja aplicativo, seja Tinder, Happn, enfim... Todos têm perfis falsos, né? Você conversa com o algoritmo ou se apaixona pelo algoritmo. E quando não é um algoritmo, também as pessoas querem que, né, o seu amor ideal esteja a 1 quilômetro de distância. O aplicativo te dá isso, alma gêmea pertinho de você. Porque também se morar longe dá trabalho, se tiver insônia, se tiver problema, se tiver desempregado. Então, as pessoas começaram a também ser fakes, né? Eu acho que o livro é um alerta e eu quero continuar pesquisando isso. Porque, assim, as pessoas também criaram uma persona digital e acreditam nela. E aí, se você é um ser humano e tem problema, eu deleto e parto para outra. Então, eu achei que era importante a gente fazer esse alerta também no livro.
Poliana Ferrari é autora do livro Como Sair das Bolhas. Este volume foi publicado pela Eduq, editora da PUC São Paulo. Sugestão. Anna Akhmatova era até pouco tempo uma escritora totalmente desconhecida entre nós. Graças a Lauro Machado Coelho, é possível conhecer o percurso literário dessa escritora. Ele escreveu o livro Anna, A Voz da Rússia, Vida e Obra de Anna Akhmatova. Este volume, publicado pela Algol, vem acompanhado de um CD com alguns poemas da escritora, sendo alguns lidos pela própria Akhmatova. Os que foram traduzidos por Lauro Machado Coelho foram interpretados por Beatriz Segal.
A musa. Como viver com este fardo a que se ousa chamar musa? Dizem-me, pela pradaria segues. Dizem-me, que balbuciar divino. Mais forte do que a febre, ela me agita. Depois, fica o resto do ano calada.
Не должен быть очень несчастным и, главное, скрытным. О, нет, чтоб быть современнику ясным, весь настежь распахнут поэт. И рампа торчит под ногами, все мертвенно, пусто, светло. Лаймлайта холодное пламя его заклеймило чело. А каждый читатель, как тайна, как в землю закопанный клад, вы самый последний, случайный, всю жизнь промолчавший подряд. Там все, что природа запрячет, когда ей угодно от нас, там кто-то таинственно плачет в какой-то назначенный час. И сколько там сумрака ночи, и тени, и сколько прохлад. Там тени знакомые очи до света со мной говорят. За что-то меня упрекают и в чем-то согласны со мной. Так исповедь льется немая беседы блаженнейшей зной. Наш век на земле быстротечен и тесен назначенный круг, а он неизменен и вечен, поэта неведомый друг.
O leitor. Não é preciso ser muito infeliz e, sobretudo, reservado, isso não. Para ser claro a seus contemporâneos, tem de poeta abrir-se todo. A ribalta está a seus pés, tudo é mortal, vazio, claro. A gélida chama do holofote marca sua fronte a ferro. Mas cada leitor é um segredo, como um tesouro enterrado, mesmo o que vem por último e por acaso e que se cala a vida inteira. Quando lhe convém, a natureza esconde tudo o que quer de nós. Há quem chore em desalento a toda hora, a todo momento. E quanto anoitecer e quanta sombra. E como sobre nós o frio desce. Desconhecidos olhos, noite adentro, até amanhecer falam comigo, recriminando-me por umas coisas, em outras tantas concordando comigo. Assim flui a muda confissão, a cálida aventura da conversa. Nosso tempo na terra é passageiro e estreito o círculo a nós destinado, mas ele, o amigo anônimo do poeta, é duradouro, sim, e devotado.
A obra de Akhmatova se compõe de poemas líricos, embora ela tenha um número considerável onde aborda suas recordações do terror stalinista. Durante o período que Stalin esteve no poder, seu marido Nikolai Gumilev foi preso e executado em 1921, e ela condenada ao silêncio. Anna Akhmatova somente recupera a voz com a morte do tirano.
No lugar de um prefácio, nos anos terríveis da perseguição de Yezhov, Passei 17 meses fazendo fila diante das prisões de Leningrado. Um dia, alguém me reconheceu. Aí, uma mulher de lábios lívidos, que naturalmente jamais ouvira falar em meu nome, saiu daquele torpor em que sempre ficávamos e, falando pertinho do meu ouvido, ali todas nós só falávamos sussurrando, me perguntou: "E isso, a senhora pode descrever?" E eu respondi: "Posso." Aí, uma coisa parecida com um sorriso surgiu naquilo que um dia tinha sido o seu rosto. Levaram-te embora ao amanhecer. Atrás de ti, como quem acompanha um carro fúnebre, eu segui. No quarto às escuras, as crianças soluçavam e a vela gotejava diante do ícone. Teus lábios estavam gelados como uma medalhinha. Do suor mortal em tua fronte nunca me esquecerei. Como as viúvas dos Streltsy, eu também irei gritar diante das torres do Kremlin. Já a loucura com as suas asas envolveu-me toda a alma, me encharcando em seu licor, levando-me ao vale das sombras. Ouvindo meu delírio como se fosse o de outra, está certo, sei que devo admitir que ela venceu. Eu sei que não deixará que eu leve nada comigo, por mais que eu lhe peça, por mais que eu lhe implore. Nem os olhos do meu filho que a dor petrificou, nem o dia do terror, nem o dia da visita, nem o frio de suas mãos, nem o tremular dos álamos, nem o som que vem de longe, últimos sons de consolo. Soneto marinho. Aqui tudo sobreviverá à minha morte, até mesmo o abrigo do estorninho e da primavera o leve hálito que vem flutuando lá do mar. É a voz da eternidade que me chama com a força invencível do além. E sobre as cerejeiras já floridas a leve lua jorra claridade. A estrada parece fácil de seguir, alva em seu bosque de esmeralda. Para onde leva, eu não lhes direi. Lá longe, entre os troncos, está claro, e tudo lembra-me a alameda perto do lago, em Tsarskoye Selo. Epílogo. Aprendi como os rostos se desfazem, como o pavor dardeja sob as pálpebras, como a dor suca a tabuinha do rosto com seus rugosos caracteres cuneiformes, como os cachos negros ou cinzentos de um dia para o outro se prateiam, como, em lábios submissos, o sorriso fenece e, com um risinho seco, como se treme de medo. E não é só por mim que rezo, mas por todas as que estiveram lá comigo, no frio selvagem, no torre do mês de julho, em frente à muralha rubra e cega.
O livro Anna, a Voz da Rússia, vida e obra de Anna Akhmatova, de Lauro Machado Coelho, foi publicado pela Algol. Esse volume vem acompanhado de um CD com os poemas lidos pela escritora russa no original. E as traduções de Lauro Machado Coelho foram interpretadas por Beatriz Segal. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.